Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia e é uma alegria chegar até você mais uma vez, agora para nós trazermos o comentário da revista de número 11, né? Esse episódio vai se concentrar aí nesse tema, Cultivando a Convicção Cristã, tema da lição de número 11 desse terceiro trimestre de 2023. Aqui comigo o pastor Cláuber Maia, que retorna para a sua última participação nesse trimestre e trazendo sempre a sua contribuição muito preciosa, muito bem-vinda. Pastor Cláuber, seja bem-vindo, a paz do Senhor e sua fala inicial para os ouvintes do Pod EBD.
A paz do Senhor, pastor Kleber, a paz do Senhor a cada ouvinte do Pod EBD. É sempre uma alegria estar mais uma vez participando do Pod EBD e dessa vez já chegando mais próximo do final do trimestre, mas trazendo aqui a nossa contribuição para essa lição, que é uma lição que vai trazer um aspecto importante, porque ela vai falar sobre questões práticas, né? Nós ao longo do trimestre vimos toda a questão das ideologias e de mensagens contrárias à fé cristã, e hoje nós vamos falar um pouco sobre convicção cristã e falar um pouco sobre o que é que nós fazemos com isso, né? Como nós vamos viver a partir dessa defesa de fé que nós temos que apresentar.
Muito bem, aqui nós temos o texto de 1 Tessalonicenses, que é o texto base para esta lição, né? E o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui algumas questões, e é em cima desse texto, baseado nele, que o nosso comentarista também vai trazer algumas das suas considerações. Mas nós aqui neste episódio, como sempre, vamos trazer algumas questões complementares a esse pensamento, questões de reflexão, e procurarmos aqui contribuir então para o professor, o aluno da EBD nesse próximo episódio ou para o próximo domingo. Bom, as três questões que nós temos no episódio de hoje, a primeira delas é a seguinte: o Espírito Santo é quem convence o pecador, né? O Senhor Jesus deixou bem claro lá quando falou aos discípulos, João capítulo 16, do verso 7 em diante, que o Espírito Santo, quando Jesus fosse, ele enviaria, e este Espírito é quem convenceria o homem do pecado, da justiça, do juízo, e do pecado ele diz porque eles não creem em mim, né? Então, um trabalho aí essencial do Espírito Santo é ministrar a graça de Deus enquanto prepara uma pessoa para experimentar o nascimento espiritual. E nós, na teologia assembleiana ou arminiana, nós chamamos isso de graça preveniente. É um termo que não inventamos, já é presente em muitos pais da igreja, mas que é usado exatamente para falar desta graça que vem prevenientemente, ou seja, antes, né, de que alguém aceite a Jesus como Salvador. E a questão é: a pregação da palavra sempre será acompanhada desta ação do Espírito Santo? Bom, na nossa teologia, a graça preveniente entendemos que é uma ação do Espírito Santo, porque a graça não é uma força, mas é a ação de uma pessoa, a ação de Deus por meio do seu Espírito, agindo no coração do pecador. E aí entendemos que esta ação, primeiro, ela vai convencer esse homem do seu pecado, do contrário, ele não se reconheceria um pecador necessitado de salvação. Esta ação do Espírito Santo, da graça preveniente, ela também é uma ação que ela é libertadora, ou seja, o homem completamente em trevas sequer poderia se voltar para Deus. Mas agora, pela ação do Espírito Santo, ele vai sim voltar-se para Deus. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 16, quando Paulo está pregando, e o texto de Lucas diz que o Espírito Santo fez com que Lídia, a vendedora de púrpuras, prestasse atenção ao que Paulo estava dizendo. Entendemos que aí é uma ação do Espírito Santo, dessa maneira que chamamos a graça preveniente. E essa graça preveniente, ela vai também se tornar capacitadora. Agora, o homem pode dizer sim a essa graça, pode aceitar a Jesus como seu Salvador, confessá-lo como seu Senhor, por causa desta ação do Espírito Santo. O apóstolo vai dizer que ninguém consegue dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, é capacitado por esse Espírito, liberto, convencido, que o homem pode agora responder, aceitar a Jesus. Porém, dentro da nossa visão, o teólogo Jaco Arminio, ele diz que esse chamado do Espírito Santo, ele se dá de forma interior pela ação do Espírito e de forma exterior pela pregação da palavra. Então, entendemos que sempre que a palavra de Deus ela é pregada, ela é acompanhada desta ação interior do Espírito Santo, que leva o homem ao convencimento, que o capacita, enfim, tudo isso que nós já descrevemos da ação da graça preveniente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele não pregou lá aos Tessalonicenses, não como fosse uma filosofia humana, não para agradar homens, não com palavras lisonjeiras, mas ele pregou ali no poder de Deus, o evangelho de Deus, porque ele está ali anunciando a palavra de Deus. Não é que alguém possa pregar a palavra e porque ele não foi muito ousado, ou porque ele não estava assim muito cheio, não foi a pregação pentecostal, então quer dizer que essa pregação é incapaz de transformar vidas ou ineficaz. Não, todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, quem leva esta palavra ao coração, quem chama a atenção do pecador para ouvi-la e dar atenção a ela, é o Espírito Santo, que vai libertar o homem, que vai capacitá-lo a responder favoravelmente a esse chamado do Espírito Santo, de forma que, quando nós lemos que sem a ação do Espírito a pregação é ineficaz, concordamos com isso, mas entendendo que sempre que pregamos a palavra, essa palavra, segundo o escrito de Hebreus, capítulo 12, ela é penetrante, ela é eficaz, ela vai, portanto, produzir o resultado. Como o Senhor disse lá, por meio do profeta Isaías, ela não volta vazia, porque o Espírito Santo é quem a aplica ao coração. Então, entender que não é quando o pregador está muito pentecostal, ou quando o pregador ele está pregando de uma maneira muito ousada ou eloquente, é que o Espírito está agindo, e aí então a pregação é capaz de transformar vidas, ela é eficaz. Não, sempre que a pregação é feita, aliás, alguém lê a palavra de Deus e o Espírito Santo já fala ao coração. Muitas vezes alguém que nem está naquele momento com alguém pregando, mas ao ouvir ou ler ou de alguma maneira ter um contato com a palavra, o Espírito age no seu coração e ele pode então ser convencido, capacitado, liberto e agora entregar a sua vida a Jesus. É importante lembrar que o poder para a salvação está nesse chamado de Deus, que internamente é uma ação do Espírito e externamente é um convite ou uma apresentação do Evangelho para a salvação. É interessante nós entendermos isso para não estar pensando que só pregadores muito eloquentes ou muito ousados é que vão ter a ação do Espírito enquanto pregam, porque não é bem isso que Paulo está dizendo aqui. Assim entendemos, como você vê, pastor Cláudio, essa questão.
Olha, pastor Kleber, é exatamente isso. O poder não está na eloquência, na capacidade, na sabedoria do pregador, mas na ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo age fazendo com que a palavra tenha efeito no coração dessa pessoa. Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão, né, de que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Capítulo 10, verso 13 em diante, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. E aí 17 ele conclui dizendo: portanto, a fé vem por ouvir, isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu estou lendo aqui na versão NVT e há outras versões até que trazem com mais clareza esse mesmo aspecto. É a versão NAA diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. E a NVI, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir e por ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Ou seja, é exatamente isso. O papel do crente é pregar. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta: como é que essas pessoas vão crer se eles não ouvirem? Como é que eles vão acreditar? Como é que eles vão ter fé? Como é que essa fé vai ser gerada se eles não ouvirem? O Espírito Santo age, mas Deus confiou à igreja a tarefa da pregação do Evangelho. Então, se não precisasse da ação da igreja, ficava todo mundo em casa e deixava o Espírito Santo agir no mundo, e daqui a pouco os pecadores chegavam na porta da igreja. Mas Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. A tarefa da igreja é pregar. Mas quando nós lemos em Marcos capítulo 16, Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, nós vemos que eles foram. E aí o texto diz que quando eles foram, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, Jesus disse: vão e preguem. Os discípulos foram. E aí a ação sobrenatural do Espírito Santo começou a agir a partir do momento que eles pregavam. E como é que ele fez isso? Ele convenceu o pecador, fazendo com que a palavra gerasse fé no coração desse pecador. Então é exatamente essa a ideia, né? Quando o pastor Douglas fala sobre convicção espiritual, a convicção aqui se trata: eu prego porque eu creio e estou convicto que a palavra de Deus é poderosa e eficaz, mais poderosa que penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então, eu estou pregando uma palavra viva, porque enquanto eu estou pregando, o autor da palavra, que é o próprio Espírito Santo, está agindo no coração daqueles que estão ouvindo a palavra, e então esse efeito está se dando. A igreja, portanto, não pode deixar de pregar e nem pode pregar achando que é sua capacidade que vai convencer alguém. Deve pregar a palavra de Deus, porque ela é poderosa para fazer com que o coração do ouvinte seja voltado para Deus e ele, então, tenha fé para confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador.
Perfeito. O nosso comentarista diz que, na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Mas eu creio que, quando pregamos a palavra, sempre o Espírito Santo estará agindo nessa convicção espiritual. Eu creio que a grande questão que Paulo coloca aqui não é pregar ou sem ou com a ação do Espírito Santo, mas se é o Evangelho que estamos pregando e não palavras persuasivas ou palavras apenas de sabedoria humana, o Espírito Santo estará agindo no coração. Mas nós temos uma
segunda interessante questão aqui. Só a questão, pastor Kleber.
Sim, pois não.
É interessante a gente perceber que em algum momento os discípulos chegaram para Jesus e disse assim: Senhor, tem um camarada ali pregando em teu nome, mas ele não é do nosso grupo. Então, eu estou só dizendo ao Senhor que a gente vai ali calar esse rapaz. E ele diz assim: não, não vá não, porque ninguém que é a meu favor prega contra mim, ou ninguém que é contra mim prega a meu favor. Então, o que Jesus estava dizendo é exatamente que aquele homem não precisava ser desse grupo ou daquele grupo para que a pregação dele fosse eficaz. Se ele estava falando Cristo, esse nome é suficiente para fazer com que essa palavra alcance o pecador, independente de qual grupo ele participava. Então, nós podemos achar que o pregador mais eloquente ou que vai alcançar o maior efeito é aquele que seja pentecostal ou batizado com o Espírito Santo, mas sim aquele que vai e faz a obra e prega, né? E realiza, até porque nós precisamos lembrar que o movimento pentecostal, ele tem pouco mais de 100 anos no mundo. E a Igreja de Jesus Cristo já tem 2000. Então a gente precisa perguntar como é que as pessoas creram em Cristo nos 1900 anos anteriores ao pentecostalismo, como é que isso se deu. Então, deixar bem claro que claro que o pentecostalismo foi um propulsor da pregação, porque nós cremos naquilo que Jesus disse: sereis ser batizado e ser-me-eis testemunhas. Mas que não é apenas a mensagem pentecostal que vai ser eficaz, mas sim a mensagem bíblica.
Perfeitamente. Nós temos uma segunda questão no episódio de hoje e coloca da seguinte maneira: o testemunho de uma vida transformada muitas vezes fala tão alto quanto a pregação do Evangelho. E a questão é: viver o Evangelho pode ser eficaz para alcançar os pecadores? E como é que isso acontece, pastor Cláudio? Começamos com você esta questão.
Isso é muito importante, pastor Kleber, porque nós precisamos entender que aquele que me ouve falar de Deus, ele precisa acreditar que essa palavra fará efeito na vida dele se ele ver que a palavra fez efeito na minha vida. Então, aquela questão de que eu prego algo que eu não tenho, que eu não vivo, então eu não tenho autoridade para pregar. Sempre me chama a atenção o final do Sermão do Monte, quando a multidão ouve Jesus e o texto diz, quando Jesus acabou, Mateus 7, 28 e 29, diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ora, se os mestres da lei ensinavam a lei de Moisés, e a lei de Moisés foi algo dado pelo próprio Deus, como é que o povo, ouvindo os mestres da lei ensinando a lei de Moisés, julgava que eles não tinham autoridade? O próprio Jesus explica isso, né? Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, vocês devem fazer o que eles dizem, mas não procedam de acordo com as suas ações, porque eles atam fardos pesados e difíceis de carregar aos ombros dos homens, mas nem sequer com um dedo querem movê-los. Ou seja, Jesus disse que os escribas e fariseus, os mestres da lei da sua época, eram daquele modelo: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E quando as pessoas viam isso, percebiam que eles não tinham autoridade para falar. E a diferença estava exatamente no modo como Jesus falava. A pregação de Jesus era poderosa, mas a sua prática de vida reafirmava as suas palavras. Tem uma frase que é atribuída aos puritanos que dizia assim: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, as nossas ações têm mais poder do que as nossas palavras, no sentido de que quando nós pregamos o Evangelho e dizemos que ele é uma palavra que transforma, as pessoas precisam ver em nós essa transformação que nós dizemos que o Evangelho faz. Por isso mesmo é que quando a gente, o pastor Douglas fala aqui sobre convicção moral, né, ele está falando exatamente dessa transformação moral que o salvo vai experimentar, daquilo que o apóstolo Paulo diz que não deve mentir, que não deve furtar, que não deve usar de palavras lisonjeiras, e que devem ser verdadeiros. A reputação desse crente deve ser ilibada, pessoas de caráter, de honra, de respeito, e uma pessoa que seja irrepreensível, né? O apóstolo Tiago fala na sua epístola que nós, tendo essa condição de ser irrepreensível, a gente tem a condição de falar e não ter do que se envergonhar e não ter ninguém que venha rebater as palavras por causa disso. Logo, o crente deve, acima de tudo, ser alguém que vive a palavra antes até de pregá-la. E prega a palavra, com certeza, mas que pregue a palavra que ele vive. E por isso nós temos que ser muito cuidadosos, né? O crente precisa ser o melhor funcionário, um bom pai, um bom filho, um bom patrão, uma pessoa que é dedicada naquilo que faz nos estudos. Um crente que cola durante as provas escolares, ele está sendo desonesto consigo mesmo e com os outros. Aí no corredor ele vai dizer: olha, Deus vai transformar a sua vida. E o aluno que sabe que ele cola em sala de aula vai dizer assim: como? Do jeito que transformou a sua? Que você faz esse tipo de prática? Como é que vai justificar o crente que tem um gato de energia na sua casa roubando energia da companhia elétrica? Como é que vai justificar o crente que faz coisas erradas no trânsito e cruza sinal vermelho, anda na contramão e depois chega no púlpito e diz: olha, irmãos, Jesus, ele transforma a nossa vida para nós sermos luz do mundo e sal da terra. Então, as pessoas só vão acreditar que o que eu falo é algo que realmente acontece e atestando o poder transformador da palavra de Deus, se primeiro eles virem essa transformação na minha vida. Se não, são palavras vazias, que aí a mesma interpretação que o povo deu à pregação de Jesus vai acontecer. Quem está ouvindo a mensagem e conhece a vida de quem está pregando vai dizer se a pessoa tem autoridade ou não para pregar a respeito disso. Então, é dessas coisas que o pastor Douglas fala sobre convicção moral e tem a ver exatamente com o exemplo cristão, né? Ele chama a atenção, o apóstolo Paulo escreve a Tito, escreve a Timóteo, dizendo que o crente tem que ser alguém que dá exemplo. O apóstolo Pedro também escreveu dizendo que Jesus nos deu o exemplo para que sigamos as suas pisadas. E isso vai fazer com que a palavra de Deus, que é poderosa, falada na boca de um crente que tem um caráter ilibado, seja não só poderosa porque é a palavra que o Espírito Santo usa para convencer, mas também porque a pessoa que está vivendo, falando, é a primeira que, em quem a palavra já fez o efeito.
Perfeitamente. Você citando o apóstolo Pedro, por exemplo, nós vamos encontrá-lo, nos seus escritos, vamos encontrar Pedro dizendo às mulheres que elas devem ser sujeitas ao marido para que alguém que não obedece a palavra, mas pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, a vida transformada daquela mulher seria um testemunho que faria com que seu marido fosse ganho sem palavras, né? Essa questão que é muito importante considerarmos. Escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz no verso 1 que os irmãos devem andar de maneira a agradar a Deus, e lá no verso 11 e 12 ele diz para que andeis honestamente para com os que estão de fora. Ora, quem são os que estão de fora? Não são os irmãos que não moraram na mesma casa dos irmãos, e sim os de fora da fé cristã, né? Entendemos que os de fora aqui são exatamente os não cristãos, mas que veriam essa forma de andar, que é uma metáfora para exatamente o comportamento de vida deles, né? E eles deveriam agradar a Deus e progredir nisso cada vez mais. Então, a conduta do cristão é, sim, um meio de se mostrar às pessoas a transformação de vida que Jesus faz e, portanto, é uma ilustração viva do poder do Evangelho. Aliás, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 9 em diante, o apóstolo Paulo escreve para os trabalhadores da sua época e ele diz, ó, exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor, na relação trabalhista deles lá, senhor e servo, aqui hoje seria equivalente a patrão e empregado. Ele diz que em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Veja que Paulo está dizendo que o viver dos cristãos aí, então, seria uma espécie de ilustração viva. A nova versão internacional, a NVI, diz assim, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. E no verso 11, Paulo vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça é salvadora, mas quando ela é vista na transformação de vida de alguém, inclusive na sua relação trabalhista com o seu patrão, onde alguém mostra lealdade, e isso vai ser algo que torna atraente o evangelho, e alguém vai querer ouvir, querer conhecer e querer aceitar isso, uma vez que ele está vendo a transformação de vida que houve na pessoa que foi agora alcançada por este evangelho. Então é muito importante considerarmos a maneira como nós vivemos, né, o evangelho, ou a nossa vida segundo a orientação do evangelho, onde quer que nós estejamos, porque isso de fato será um testemunho para que as pessoas queiram ouvir o evangelho e, de fato, sejam atraídas para mudar também de vida, sendo um seguidor de Jesus. Então, o testemunho de uma vida transformada, alguém já disse que é a ação evangelizadora mais eficiente, quando alguém vê, de fato, o que o Espírito fez na vida de uma pessoa. Mas aqui nós temos, pastor Cláudio, a terceira questão do nosso episódio de hoje, né? Que diz o seguinte, levar o evangelho ao pecador deve ser um ato de amor por ele. Quando nós realmente amamos a Deus, lhe obedecemos, indo levar a sua palavra, como ele mandou, mas quando levamos essa palavra, estamos também levando o amor de Deus ou agindo em amor por essas pessoas. E a questão é, as ações que fazemos para atrair as pessoas para ouvir o evangelho levam em conta todas as suas necessidades ou apenas pensamos na sua conversão? Porque às vezes nós temos uma ação que alguém faz, uma ação social, por exemplo, e essa ação social ela é feita para que ali as pessoas recebam algum atendimento, mas também que recebam a palavra de Deus. Só que às vezes alguém chega e simplesmente oferece um pacote de serviços básicos e nem sempre faz aquela pesquisa para ver se aquilo é a maior necessidade ou representa a maior necessidade daquelas pessoas, daquela comunidade. Se entende às vezes que é isso, né? Então alguém, por exemplo, faz aquele sopão na madrugada para atender as pessoas que estão na rua, que estão ali numa condição realmente social muito difícil e que talvez não tenham se alimentado durante o dia. Alguém leva então aquela sopa à noite e ali leva também a mensagem do Evangelho. Mas eu creio que nós precisamos ter o cuidado de não fazer da assistência social aí apenas uma espécie de isca para que alguém ouça o Evangelho, porque pode se correr o risco de as pessoas só pararem para ouvir por estarem interessadas no que vão ganhar e não realmente no que a palavra de Deus tem para fazer nas suas vidas. Um caso bastante peculiar nesse aspecto é quando, ou se deu quando os missionários, no século, início do século XX, foram para a China e eles começaram a pregar o Evangelho. E como uma maneira de atrair as pessoas às igrejas, havia uma promessa que era cumprida. Após o culto, cada pessoa que compareceu levava um pouco de arroz num saco para casa. E aquilo já era a garantia da comida do dia seguinte para algumas pessoas. Então, muita gente ia para ouvir a palavra esperando o arroz que receberia no final. Quando o comunismo tomou conta da China, de imediato eles não proibiram as agências missionárias de pregar, até porque poderia causar um grande impacto na relação com os países europeus que tinham enviado esses missionários com os Estados Unidos e países europeus. Porém, eles proibiram a distribuição do arroz. E aí muita gente já não foi mais para os cultos, já não foi mais ouvir a palavra, e aquela geração ficou conhecida como os crentes de arroz da China por causa dessa questão. Então, eu penso que nós temos que ter o cuidado para não atrelar uma coisa à outra e levar o Evangelho como uma necessidade premente que as pessoas têm de ter a vida transformada, mas também de as pessoas, nós entendermos qual é de fato a grande necessidade que as pessoas têm para nós buscarmos atender essa necessidade e não usar apenas aí um artifício como uma isca para alguém ouvir a palavra, porque pode acabar, em vez de contribuindo, prejudicando a atenção dada realmente à palavra de Deus. Eu creio que há muitos casos que a gente poderia pensar e olhar e que nos leva a refletir sobre isso. Será que estamos levando realmente em conta todas as necessidades ou apenas estamos atraindo as pessoas para ouvir o Evangelho? É uma questão para se pensar, não é, pastor Cláuber?
É verdade, pastor Cláuber. Tudo que o senhor falou é muito importante. E tem um outro aspecto que eu penso que podemos também refletir, é que a própria motivação para a pregação do Evangelho deve ser o amor pelas pessoas. Primeira Epístola de João, capítulo 4, o apóstolo João vai falar sobre o amor de Deus, né? Que Deus é amor, quem não ama não conhece a Deus, que Ele nos amou exatamente enviando o Filho único que Ele tinha para morrer e para que nós pudéssemos viver por meio dEle, e que Ele nos amou e nos enviou esse Filho. E aí ele diz assim, Amados, verso 11, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E ele diz, inclusive, que o amor vai ser a marca, né? E que, de quem conhece a Deus, porque é uma pessoa que ama, visto que Deus é amor. E, então, eu penso que, às vezes, alguém pensa na tarefa da evangelização como sendo a minha obrigação. Outros pensam na tarefa da evangelização como sendo o meio de garantir o meu galardão. Então, assim, eu saio pregando, eu tenho visto, às vezes, irmãos que chegam na igreja com um caderninho dizendo, olha, eu andei pela rua e está aqui 40 pessoas que eu ganhei para Jesus hoje. E aquilo parece mais um troféu para dizer assim, eu sou evangelista mesmo, indo e voltando, porque eu andando pelas calçadas, eu ganhei 40 pessoas para Jesus. Sim, mas e cadê essas pessoas que a gente não vê chegando na igreja? Cadê o cuidado, cadê o discipulado, cadê o ensino? Então, a gente não pode pensar que a evangelização é apenas uma obrigação nossa ou um meio de ganhar galardão e que eu fiz o meu papel, eu joguei a semente para cima. Se o pecador caiu em boa terra, ela vai produzir e tal, mas não, eu não estou pregando o evangelho para me desvencilhar de uma tarefa que me foi dada. Eu estou anunciando a mensagem por causa do amor de Deus que me amou e que me impulsiona a amar as pessoas, a quem Deus amou, enviando o único filho que ele tinha para morrer em lugar delas, de maneira que elas sejam alcançadas assim. Alguém disse lá no passado, você pode até evangelizar sem amar, mas você não pode amar sem evangelizar, porque se você ama pessoas e pessoas a quem você ama estão indo para o inferno, você precisa alertá-los que eles estão indo para um terrível destino eterno. Então, mas não para cumprir a minha tarefa ou para garantir o meu galardão, mas sim por amor a essas pessoas e entendendo, inclusive, aquilo que Tiago diz, que se você tem uma pessoa com fome e você diz, ou com frio, e você diz, vá e se aqueça, mas não fornece o que essa pessoa precisa, esse evangelho que você está é complicado, porque Tiago diz que a verdadeira religião é atender os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então, de fato, nós precisamos entender que a mensagem do evangelho ela é transformadora por completo para a vida da pessoa, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, e essa pessoa precisa ser alcançada pela palavra de Deus e receber o apoio daqueles que de fato querem vê-la transformada e com uma nova vida, e não apenas por pessoas que estão simplesmente se desvencilhando de uma tarefa que parece ser algo até difícil de se fazer. De fato, nós precisamos pregar, mas pregar vendo as pessoas como pessoas carentes e necessitadas de um Deus que as ama e que elas precisam ser alcançadas com uma palavra que é poderosa, não só para levá-las para o céu, mas para transformar a sua vida por completo, fazendo com que elas sejam filhos de Deus que vão morar no céu, mas que também glorificam a Deus e vivem uma vida digna aqui na terra.
Perfeitamente. E aí não vejo nenhum problema, aliás, a Bíblia não coloca nenhum obstáculo, que os crentes lutem por questões de justiça, né? Justiça social, inclusive que os crentes, que os cristãos defendam os oprimidos, que os cristãos batalhem para que as pessoas tenham um meio digno de viver e que, portanto, se traga uma mensagem não apenas que transforma a alma para não ir para o inferno, mas que transforma a vida do homem como um todo, inclusive a comunidade onde ele está, é, o local onde ele vive, a família que ele participa, porque o evangelho muda as pessoas e a mudança das pessoas causa uma mudança também no ambiente que elas vivem, na sociedade que elas vivem e tudo mais. Quando nós estudamos, por exemplo, a história dos avivamentos, vamos ver que onde o evangelho chegou e realmente alcançou um número muito grande de pessoas, a realidade social mudou completamente. Mas o que nós temos que ter o cuidado é não apenas levar o evangelho e com uma motivação que não seja esta do amor, ou não preocupado realmente com a necessidade das pessoas, mas apenas encontrar um meio de atraí-las para pregar o evangelho. E às vezes, infelizmente, não é nem realmente visando simplesmente a transformação dessas vidas, mas promover eventos para fazer número, para apresentar estatísticas e tudo mais. E o apóstolo Paulo, no entanto, ele está dizendo aqui no texto de Tessalonicenses, né, no verso 8, que se fosse possível, ele queria não só trazer o evangelho, a mensagem de salvação, mas até dar a sua própria alma, ou seja, ele estava disposto realmente a se doar de uma maneira integral por aqueles crentes ou aquelas pessoas ali em Tessalônica. E aí, então, que isso seja para nós refletirmos sobre não apenas o papel da igreja de proclamar o evangelho, mas também o que nos leva a isso, qual a motivação e a maneira como nós fazemos isso, ou seja, como nós não só trabalhamos para pregar o evangelho como expressão do amor de Deus no nosso coração por essas pessoas, mas o que mais possamos fazer por elas, façamos também neste amor, façamos também para alcançar estas vidas e trazer uma transformação ao ambiente que elas vivem. Quando a igreja ela tem essa visão de não apenas pregar o evangelho, mas promover realmente a mudança na comunidade que ela está, nós vemos que o impacto do evangelho na vida das pessoas ali é muito maior e não é apenas, então, fazer, como bem você disse, pastor Cláudio, para me livrar dessa obrigação, né? Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho, mas ele não está pensando assim, porque senão eu vou perder meu galardão, porque senão... Não, ele sente realmente um constrangimento do amor de Deus e ele não pode ficar sem levar a mensagem do evangelho às pessoas que estão lhe ouvindo. É importante a gente refletir sobre isso. Veja que a convicção aqui, cristã, ou seja, convicção que nós devemos levar a vida das pessoas, é uma coisa realmente que é bastante ampla, né? Falamos tanto da ação do Espírito Santo, e sempre que pregamos a palavra de Deus, sabemos e cremos que o Espírito está agindo. Falamos também da nossa vida como uma mensagem para as pessoas, e falamos também do amor como a motivação para nós ganharmos essas vidas e a preocupação em levar uma transformação completa para a vida dessas pessoas. Porque se nós não pensarmos sobre isso, não adianta a gente ficar falando muito sobre teoria de evangelização, método evangelístico, se nós não pensarmos realmente nessas coisas que são mais importantes do que até mesmo a questão de estratégia de levar o evangelho para a vida das pessoas, né?
É verdade, pastor Kleber.
Nós temos agora aquele ponto final do nosso episódio, né? E nós chamamos de a hora da pimenta, a mesa redonda, onde nós aqui trazemos sempre uma questão prática, uma questão aplicada ou analisada dentro do nosso cotidiano, da igreja contemporânea, e refletimos então como este assunto ou parte do assunto que nós estamos tratando na lição desta semana isso deve nos levar a pensar e transformar alguma coisa do que nós fazemos. A pimenta aqui não é para ferir ninguém, machucar, mas para provocar um despertamento, né? Trazer uma reflexão que leve realmente a nós repensarmos o que estamos fazendo. E a questão que colocamos para esse episódio é o seguinte: a ordem bíblica é que façamos tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 10, e verso 31, ele diz que tudo o que fazemos, inclusive as coisas mais triviais do dia a dia, comer, beber, quanto mais pregar o evangelho e tudo mais, deve ser feito para a glória de Deus. Mas a questão que colocamos é: quando a igreja planeja suas atividades, ela tem sempre em mente este fim? Ou, infelizmente, é possível que tenhamos atividades feitas para agradar aos homens? Coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no texto que não pretende, né? Mas atividades feitas para agradar os homens, seja os homens, as pessoas que serão alcançadas, ou até mesmo os homens, as lideranças que estão promovendo essas atividades. Nós sempre planejamos as atividades para a glória de Deus, ou às vezes isso fica no segundo plano e pensamos mais em agradar as pessoas? E qual a diferença entre fazer uma atividade para a glória de Deus ou para agradar os homens? Pastor Cláudio, como é que o senhor vê essa questão e como é que a igreja tem feito e deve fazer o planejamento de suas atividades?
Muito bem, pastor Kleber. Eu penso que há uma coisa importante que nós precisamos ter sempre em mente, é que nós temos uma dupla função no que diz respeito a essa ação. Primeiro, nós temos a ação no reino espiritual, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo, que é a reunião de todos os salvos, né? O corpo místico de Cristo. Aí falamos da igreja universal, da igreja que é composta por todos os santos de todos os tempos. Então, nós estamos inseridos nela. E pregar o evangelho é algo que tem a ver com a nossa ação no corpo. Mas é verdade também que nós participamos de uma igreja local, que é o corpo visível de Cristo naquele local, naquela comunidade que se reúne naquele determinado local. Então, é claro que nós também agimos na comunidade local. É? Se alguém, por exemplo, é um pastor, ele, em primeiro lugar, foi chamado por Deus. Quem dá pastores à igreja é Deus. Mas a igreja local reconhece o chamado de Deus na vida desses homens e os separa para o ministério pastoral. Então, eu sou ministro de Cristo porque tenho convicção que Cristo me chamou para ser alguém que trabalha para Ele e que recebeu o dom espiritual do mestre e do pastor. Mas eu também sou ministro da Igreja Assembleia de Deus, na qual eu faço parte. Então, isso é importante. Agora, eu não posso deixar de pensar que a Igreja Assembleia de Deus é uma instituição que deve ter o seu foco naquilo que é o corpo de Cristo. Nós sempre falamos sobre a missão da igreja, e pensamos a missão da igreja como uma ação tríplice. Para com os de fora, é a evangelização. Para com os de dentro, é a edificação. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas aí também ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, eu tenho uma ação para com os de fora, que é pregar o evangelho, mas tenho uma ação para com os de dentro, que é ensinar, discipular, aconselhar, acompanhar e trabalhar na edificação dessa pessoa. Mas também a igreja existe para glorificar a Deus, e tudo que faz deve glorificar a Deus. Eu penso, inclusive, que todas as ações da igreja, elas devem ter esse foco. Ah, vamos fazer uma viagem com os adolescentes. Muito bem, vamos lá. Essa viagem, ela tem o foco evangelístico? Eles estão indo para uma campanha evangelística, para fazer um trabalho evangelístico em algum lugar? Não, não, eles não vão pregar o evangelho lá, não. Mas é o quê? É uma reunião para trabalhar a comunhão, para trabalhar o conhecimento bíblico, para trabalhar a prática de ações que visam fortalecer os laços entre os adolescentes. Não, é só um passeio mesmo, é só para eles irem passear e voltar. Bom, então, entretenimento não é tarefa da igreja. A igreja não tem a tarefa de dar entretenimento para os seus membros. Então, claro, é importante fazer uma viagem com a terceira idade, com os adolescentes, é importante. Agora, nós precisamos fazer com que essa viagem ela tenha uma finalidade dentro da missão da igreja. Ou ela vai para levar esse povo para falar de Jesus aonde eles vão, ou para ali ser trabalhado aspectos da comunhão, da edificação, da integração cristã desse povo, ou nós vamos para um determinado local para ali buscarmos a Deus, adorarmos ao Senhor e glorificarmos o nome dele através de momentos de adoração. Se não, a gente pode estar causando apenas um movimento institucional e não necessariamente no reino de Deus. Aliás, às vezes eu olho para propagandas de algumas igrejas e você percebe claramente que é uma propaganda institucional. Deus não tem nada a ver com aquilo. Aquela igreja, ela consegue realizar aqueles feitos que ela está anunciando ali. E é muito mais uma propaganda institucional do que mesmo uma ação de uma agência do reino de Deus. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Fazer tudo para a glória de Deus quer dizer fazer tudo para que a missão que Deus deu à igreja seja cumprida, e tudo isso, claro, de maneira a glorificar a Deus e através da sua palavra, ou de acordo com a sua palavra, porque também fazer qualquer coisa, mas destoando da doutrina cristã, também não faz sentido nenhum. Então, eu acho que nós precisamos ter sempre isso em mente para planejar o que nós fazemos na igreja. Como eu disse, eu sou obreiro, ministro da Igreja Assembleia de Deus e sou feliz em servir a Deus na minha instituição, na minha igreja. Mas eu tenho plena convicção que é uma igreja que tem 100 anos, pouco mais do que isso, de existência. Enquanto que o reino de Deus foi implantado, a Igreja de Jesus Cristo foi comprada por ele há 2000 anos atrás e edificada nele, e que os grupos humanos, inclusive, muitos cresceram e depois desapareceram, mas que a Igreja de Cristo permanece. Então, nós temos que ter esse cuidado de não fazer algo apenas com o aspecto institucional, mas principalmente visando o reino de Deus.
É muito importante que nós pensemos exatamente qual o propósito com que fazemos estas coisas, né? Se nós vamos fazer um grande evento só para juntar pessoas, para mostrar que nós temos essa capacidade, então, de fato, nós estamos trabalhando por amor a nós e não a Cristo ou às pessoas. Se vamos fazer uma atividade para que o pastor presidente da igreja, ele fique satisfeito comigo como obreiro, ou que as pessoas que estão vendo que eu estou produzindo isso possam até entender que eu tenho uma capacidade para outras coisas, enfim, infelizmente existem motivos diversos porque alguém planeja alguma atividade, mas nós sempre devemos entender que isso deve ser feito para agradar a Deus, e agradamos a Deus exatamente quando cumprimos os seus propósitos. pregar o evangelho, edificar vidas, tratar as questões de crescimento espiritual, levar a mensagem confortadora, trazer a verdade, combatendo os erros. Todas essas coisas nós podemos e devemos fazer, trabalhar a união entre os irmãos. Isso é algo válido, que honra a Deus, que é biblicamente correto e que, portanto, deve ser o motivo que nos leva a planejar o propósito das nossas reuniões e atividades e tudo mais. Porque não temos que nos preocupar com a pessoa simplesmente que está ali, ou seja, agradar os homens. Hoje eu vejo muito evento assim, do tipo dia do evangélico, uma participação cristã ali no aniversário da cidade, ou coisa assim, mas me preocupa é se isso está sendo uma forma de aproveitar um espaço, um recurso, para realmente se pregar o evangelho, falar de Jesus, ou se isso é algo que aproveita-se só para juntar pessoas, né, trazendo gente, às vezes, que vai ganhar um cachê muito alto, porque não é a igreja que está custeando, e que isso, muitas vezes, não deixa nenhum resultado espiritual na vida das pessoas que participaram disso, a não ser esse nome, né, que a igreja produziu isso, fez isso, parou a cidade, encheu de gente a praça, mas isso não é em nada o que nós realmente devemos buscar, que é a glória de Deus, agradar a Deus, cumprir a missão que o Senhor nos deu com a orientação devida que a palavra também nos dá para isso. E possamos então pensar, a diferença é Deus realmente está sendo glorificado e nós estamos fazendo de acordo com o que a palavra diz que devem ser os motivos e os propósitos da igreja, ou estamos fazendo com outros fins. No resultado de transformação de vidas e tudo mais, certamente veremos a diferença entre uma e a outra motivação para se fazer alguma atividade, inclusive na igreja. Mas, pastor Cláudio, nós estamos chegando ao final do episódio de hoje. Quero louvar a Deus por sua vida, agradecer mais uma vez a cooperação, que é sempre muito valiosa. Louvo a Deus por todos os cooperadores aqui do Pod EBD, inclusive o pastor Gleibson Andrade, que é o nosso timoneiro mor, não é? O nosso capitão aqui, que está ainda num período sabático, cuidando do seu doutoramento, porém já sinalizou que no próximo trimestre ele deseja retornar aqui ao Pod EBD, esse papel de mediador que ele sempre fez muito bem no Pod EBD, e louvamos a Deus pela vida de todos os cooperadores deste trabalho que tem alcançado realmente muitas vidas no Brasil inteiro e trazido uma contribuição para os professores da EBD. Obrigado, pastor Cláudio, e as suas considerações finais para os ouvintes do Pod EBD.
Muito bem, pastor Kleber. Para mim também é muito satisfatório poder participar do Pod EBD, trazer a nossa contribuição. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer a cada ouvinte do Pod EBD que esse assunto deve ser trabalhado em sala de aula com muita leveza, né? No sentido de que o que a gente quer não é impor aos irmãos ou constrangê-los, mas levá-los a refletir sobre isso, né? Como é que eu tenho sido como cristão? Como está a minha convicção e como é que eu me porto diante da sociedade como cristão? Será que as pessoas olham para mim e elas percebem que eu sou uma pessoa de Deus e que Deus transformou a minha vida, ou eu só tenho um discurso que não condiz com a minha prática? Então eu penso que a finalidade dessa lição é muito isso, é trazer essa reflexão, e isso precisa ser bem trabalhado em sala de aula. No mais, é uma alegria, é o último episódio que eu participo desse trimestre, mas no próximo trimestre, com a graça de Deus, continuaremos dando a nossa contribuição.
Muito bem, e quero pedir a você que é ouvinte do Pode EBD, que também coopere conosco, levando o link desse episódio aos seus grupos de contatos, às pessoas que você possa ter acesso, a outros professores, para que mais pessoas sejam alcançadas e isso possa ser um subsídio útil para todos aqueles que irão no próximo domingo dar esta aula, ou em outro dia que seja a sua escola bíblica, possa levar isso como um meio de ajudar pessoas a refletir, pensar e se capacitar para esse tão nobre motivo de estarmos na igreja reunidos, que é aprender e aplicar a vida à palavra de Deus. Deus abençoe a todos, uma boa aula. Eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.